Norma Urbana Culta, Bobina número 123, Inquérito número 377, Locução Formal. Tema: Psicologia, os instrumentos da vida intelectual. Aula. Número do informante: 416, sexo feminino, 32 anos. Documentadora: Alzira Célia Soares Sena. Data: 8 de outubro de 1976. Duração do inquérito: 32 minutos. Pista 2, de 680 a 1.331 giros. Gravador marca CAI, modelo 707, número 12.587. Condições do registro normais.
Certo? Então, os testes que medem a capacidade são testes que dão mais respeito ao prognóstico do menino. Então, por exemplo, em seleção pessoal, são adotados testes que medem a capacidade do menino. Então, eu quero ver em que medida esse sujeito consegue trabalhar em determinada sessão. Então, eu dou um teste de capacidade. Verifico que ele não vai estar muito bem, porque as tarefas do teste são semelhantes às tarefas da situação de trabalho. Então, ele não vai estar muito bem. Então, eu estou percebendo a capacidade dele. Agora, eu posso querer medir a realização dele no momento. Então, por exemplo, aquele teste que vocês fizeram, aquela professora de cinema, o teste, tá? Então, ela mediu a realização no momento. Certo? Ao mesmo tempo que ela mediu a realização do momento, é claro que eu posso extrapolar uma situação futura e chegar à conclusão de que certos indivíduos vão realizar isso mais ou menos. Mas as situações que ela trouxe no teste são situações reais, no momento, ela mediu no momento. Certo? Então, o indivíduo ali no momento realizando aquele tipo de tarefa. Certo? Então, eu já vi. Os testes têm como objetivo verificar a atuação real do indivíduo. Eu quero saber realmente o que esse indivíduo é capaz. Então, o teste já pressupõe que ele tem uma medida objetiva, né? Então, quem utiliza teste já parte do princípio de que ele pode ter essa medida real. É claro que isso é extremamente difícil. Então, em psicologia, há modelos que não aceitam os testes de modo algum, porque é difícil você realmente ter a medida real do indivíduo, a capacidade, a organização real do indivíduo. Por quê? O indivíduo, no momento, pode estar com um problema, né? Pode estar doente, pode estar emocionado, pode não se sentir bem com o material do teste, pode não conhecer certas questões por um motivo qualquer, simplesmente nunca viu aquilo, certo? O teste pode estar dirigido mais para certos tipos de conhecimentos que ele não tem, né? E então, o próprio limite do instrumento, que é o teste, e o limite das condições do indivíduo que são difíceis de se controlar, não possibilita que a gente acredite assim 100% nos testes. Percebe? Não dá para a gente acreditar 100%. A gente tem uma medida, recebe lá uma medida, certo? Mas com muita cautela que a gente pode utilizar aquela medida, certo? Então, o que se vê, o que se faz normalmente é se aplicar assim uma bateria de testes. Uma função de testes para a gente ver a constância. E daí se tirar o traço do indivíduo realmente, se persiste aquela característica ou não. Mas o teste isolado ou apenas um teste não dá uma medida muito segura. Bom, como teste de realização, nós temos teste de velocidade. Então, para ver se o indivíduo realiza as tarefas em um determinado ritmo, por exemplo, se ele varia, se ele é muito lento, quando ele está emocionado, se ele realiza com muita rapidez, se ele não está emocionado, se ele realiza devagar, né? Para se verificar, inclusive, se usa esse teste em comparação com outros, por exemplo, e vocês foram submetidos a esse tipo de teste. Vocês tiveram que realizar fazer umas pontinhas, né? E se vai comparar a realização. organização de vocês dentro daquele tempo que vocês tiveram para fazer aquelas continhas em relação àquela escala de ansiedade. Então, vai se verificar se aqueles altos ansiosos ou os baixos ansiosos vão realizar mais continhas num determinado tempo padrão, certo? E, por exemplo, se os indivíduos vão realizar as continhas numa sequência determinada. Isso também é importante. Então, aqui no caso de sequência determinada, nós vamos verificar que é de exatidão. Então, nós temos um padrão de exatidão e vamos verificar em que medida os indivíduos se distanciam e se aproximam desse padrão de exatidão. Então, por exemplo, nós temos um padrão de que os indivíduos baixos, ansiosos, realizam as continhas sempre no mesmo sentido, eles não pulam, certo? Eles vão sempre umas em seguida as outras e seguem as instruções. Já os ansiosos não, eles não seguem as instruções, realizam as continhas assim alternadamente, sem uma ordem determinada, certo? Então, o que nós vamos verificando aí? Qual a distância, vamos dizer, qual a posição do resultado desses testes em relação ao padrão de exatidão. Certo? Bom, outro tipo de teste seria um teste de dificuldades. Então, o teste apresenta várias tarefas em graus diferentes de dificuldades, dificuldades crescentes. Então, as primeiras tarefas são tarefas fáceis, os indivíduos conseguem realizar, e depois as tarefas vão se tornando mais complexas, mais difíceis. Então, se verifica em que medida o indivíduo consegue chegar até os níveis mais altos de realização. Né? Então, através das dificuldades das tarefas, se verifica em que grau o indivíduo se encontra. Por exemplo, o teste de Binet, teste de inteligência de Binet, ele parte de tarefas bem fáceis, que uma criança de 3 anos pode realizar, até tarefas de adulto. Né? Então, no início, o indivíduo vai realizando uma facilidade e depois ele vai tendo mais dificuldade. Né? Bom, seria então os testes de realização, que eu quero verificar a realização no momento daquele indivíduo. Como que ele sai naquela situação que o teste apresenta. Bom, os testes de aptidão, como eu falei para vocês, têm que predizer a realização do indivíduo. Na realidade, os testes de predição são testes de realização. Só que esta realização se assemelha, por exemplo, a uma situação futura. Né? Determinadas tarefas que vão exigir certos aptidões, certas outras tarefas, né, secundárias. Então, isso é um teste. Então, daí, podemos verificar em que medida o indivíduo pode realizar determinadas funções, assumir certas funções. Vocês verificam que esses testes surgiram a partir de necessidades práticas, certo? Para atender problemas práticos. Esse foi o motivo do surgimento dos testes. Por um lado, para selecionar o indivíduo para o trabalho. Por outro lado, para selecionar crianças problemáticas, crianças que não conseguiam acompanhar a escola, certo? Então, se procurou ter uma medida mais ou menos segura para se identificar em que onde estaria aí o erro, certo? A dificuldade dessas crianças não conseguirem realizar as tarefas normais da escola e em que medida nós poderíamos colocar certos indivíduos em certas funções não prejudicando a produção. Então, foi na época da industrialização, né, no surgimento da revolução industrial, que os testes foram muito úteis e se desenvolveram. certo? Então, nós tínhamos, por um lado, naquela época, muitas crianças com problemas e havia uma necessidade de se pegar essas crianças e adaptá-las à escola comum, né? Porque quanto mais uma criança pode se adaptar à escola comum, melhor. Não há necessidade de formação especial para educador, nada disso, né? E por outro lado, uma necessidade de desenvolvimento da indústria. E a indústria precisa maior produção, maior rendimento, né? O indivíduo certo na tarefa certa. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Taylor, né? Então, em termos de trabalho, nós temos os testes do Taylor, né? Que ele se propôs a racionalizar o trabalho, a colocar indivíduos adequados em determinadas tarefas para que houvesse uma maior produção. E na escola nós temos os testes de Binet e Simon e depois adaptados para o Stanford para pegar essas crianças, né, que não conseguiam acompanhar o ritmo normal da escola e verificar aonde estava esse erro, aonde estava essa dificuldade, em que medida, como se poderia corrigir. Então, esses testes de dificuldade, graus de dificuldade, surgiram com o Binet e Simon. Quer dizer, inicialmente, ele partiu de uma tarefa comum, né, uma tarefa difícil, para todo mundo. Depois, ele verificou que o certo seria uma gradação de dificuldade. Por quê? A inteligência, segundo Binet, ela vai então ela é mais simples, no sentido do indivíduo realizar tarefas mais simples, né? Resolver problemas mais simples, indo assim de uma forma gradativa até conseguir resolver problemas mais complexos. Então ele seguiu essa sequência de níveis de resolução do problema, né? Do mais simples ao mais complexo, em testes. Então, os testes dele possuem, assim, graus de dificuldade crescente. Certo? Bom, o que seria, então, uma nota bruta no teste? Seria aquela nota total de erros e acertos. Então, cada indivíduo realiza o seu teste e obtém uma nota, que é o total de erros e acertos. Mas, essa nota, simplesmente, não diz muita coisa. Então, nós precisamos ter um nível de significância. É significativo o número de acertos, o número de erros? É significativo em termos estatísticos, em termos quantitativos? Então, o que nós fazemos? Nós comparamos esses resultados com padrões, determinados padrões. Então, na hora confeccionar um teste, se estabelece um determinado padrão, por exemplo, indivíduos com uma determinada idade, por exemplo, né, conseguem realizar as tarefas até o nível 5, por exemplo. Né? Indivíduos de 10 anos conseguem realizar tarefas até o nível 5. Nível 6 já se torna um pouquinho difícil, com algumas exceções. Então, nós temos que comparar essa nota bruta com esses padrões. É claro que, para chegar nesses padrões, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que aplicar várias vezes esses testes em grupos diferentes, certo? E verificar qual seria a normalidade, a média dos resultados em relação a esses níveis. Então, vamos supor, em vários grupos que foram aplicados, se verificou que pessoas com 15 anos, por exemplo, atingiram nível 8. Né? Sujeitos com 3 anos atingiram nível 2, por exemplo. Então, de várias amostras, de vários grupos que se submeteram a esse teste, verificou-se que amostra representativa para uma outra amostra. Né? Porque aí vai incluir meio cultural, social, né? O tipo de vida do indivíduo, o conhecimento que eles têm, né? Pode ter menos ou mais conhecimento, e o teste pode ser construído ou é construído a partir de conhecimento. Então, esses fatores entram aqui diretamente e comprometem o instrumento. Né? Isso já é um fator assim, negativo, difícil, que perturba assim, a utilização de um teste. Bom, nós podemos então comparar com padrões e também comparar com outros sujeitos, com notas de outros. Para ver se, por exemplo, o resultado, a nota bruta de um indivíduo, se distancia muito dos outros, é muito diferente dos outros. Ou se está mais ou menos próximo do resultado dos outros. Né? Bom, essas notas significativas, elas se distribuem numa curva que se chama curva de distribuição. Essa curva de distribuição, ela todas as notas obtidas a partir da aplicação de um teste num determinado grupo. Essa curva de distribuição, como é que ela é característica? Ela se caracteriza por essa forma, a forma de um círculo. Né? Os valores médios, os valores médios se concentram mais no centro da curva. E os valores de menor frequência, os extremos, né, na cauda, na cauda, da certo? Então, aqui eu tenho uma faixa de maior concentração dos resultados. E aqui eu tenho menor concentração de resultados. Menor frequência de resultados se situa nos extremos. Certo? Bom, agora o que existe, por exemplo, nessa curva é que os valores são assim mais ou menos contínuos. Então não são muito precisos. Não existe assim um limite, né? Mas existe uma gradação. Então, o indivíduo se situa mais ou menos nessa posição. Mais ou menos nessa posição extrema e uma faixa média. Está dentro de uma faixa média. Mas não existe assim limites precisos. Não existe assim saltos, por exemplo, nessa coisa. Não é uma coisa de saltos. É, por exemplo, diferente daquele tipo que eu coloquei para vocês, que seria a curva de crescimento. Então, ela é uma curva. Contínua, certo? Não uma curva interrompida e salta, uma curva contínua. Mas vocês não podem segurar que essa curva é obtida através de testes, né? Que partem do princípio de que a inteligência é contínua, é um desenvolvimento contínuo da inteligência. Por isso que se obtém essa curva. Então, por exemplo, quando se vai programar um teste, se parte do princípio de que aquilo que eu quero pedir é tal ou tal. Então existe um conceito aí a respeito do que eu quero pedir. E esse conceito, essa ideia, essa formulação do que eu quero pedir, vai determinar o tipo de teste, o tipo de avaliação, o tipo de tarefa que o indivíduo vai ter que resolver. Então é lógico que a curva obtida, ela está ligada ao que o indivíduo vai querer pedir. Agora, se eu partir do princípio, por exemplo, um outro roteiro, de que a inteligência não é algo contínuo, mas tem uma subida, uma descida, umas crises, por exemplo, como é o desenvolvimento, certo? Que nós temos visto até agora, é lógico que a curva não vai para essa. qualquer dívida que não traz com ela toda uma filosofia, um conceito, um artigo, os pressupostos teóricos, artigos, certo? Estão na metodologia da pesquisa. Então, por exemplo, esses testes trazem consigo todo o conceito do funcionalismo. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, um modelo behaviorista, nós confeccionaríamos instrumentos de outra forma. Faríamos, por exemplo, um experimento controlado em laboratório, na base do estímulo recurso. Então, ali o resultado seria outra forma e partiria de um conceito diferente de inteligência. Alguma coisa aprendida. De acordo com a aprendizagem, ele seria a inteligência. O que me interessa no individualismo é o comportamento do aparelho. O que ele está resolvendo ali em termos de estímulo e recurso, em termos de condições, em termos de recurso, certo? Então, aquele determinado instrumento revela que o conceito do modelo. No modelo Gestalt, por exemplo, já seria um outro instrumento. No modelo psicogenético, seria uma outra forma de se estudar a inteligência. Seria mais uma base de evolução da inteligência, fases da inteligência, como nós estamos estudando o desenvolvimento, as fases da inteligência. Então, aí, no caso da inteligência, ela estaria ligada a todo o desenvolvimento do indivíduo. Ela está junto. Ela é todo o desempenho do indivíduo. Ela não é simplesmente o uso do intelecto, mas ela é tudo, toda a realização do indivíduo, em qualquer momento. Então, nesse caso, ela tem uma curva sigmoide e ela tem saltos, ela não é contínua. Por exemplo, se eu for estudar inteligência na época da puberdade, em que o indivíduo está com um metabolismo totalmente alterado, qual vai ser a realização? Como é que vai ser o desempenho dele? Então, o desempenho dele vai estar muito mais ligado com as funções neurovegetativas. Porque nessa época da puberdade, essas funções têm maior peso. Então, a inteligência no sentido psicogenético não impede o sentido de que ela vai sendo uma curva assim, contínua, de acumulação. Sem quedas, sem saltos, é contínuo. Então, no modelo funcionalista, o desenvolvimento é contínuo. No modelo psicogenético, não é. É feito em crises, em saltos. Quedas e saltos.
Qual que é o início do desenvolvimento?
Bom, aí depende do modelo. Depende do modelo. Então, o funcionalista, como ele está tendo inteligência, é contínua. Então, eles têm verificado nos testes deles que o indivíduo atinge o máximo do desenvolvimento da inteligência aos 20 e poucos anos. Mais do que isso, ele não consegue atingir. Isso porque eles têm verificado de acordo com os instrumentos deles, né? De que a inteligência continua. E ela vai acontecer com o mundo depois. Tá? Agora, no modelo de internet, ele se verifica que cada fase, o indivíduo dá de si aquilo que a fase está tendo como preponderante, não existe isso. Não existe. Não existe, por exemplo, esse máximo. E, por exemplo, o indivíduo está numa fase em que o organismo, em termos de sistema nervoso, sistema glandular, é mais intenso, a inteligência dele vai ser mais glandular, vai ser muito mais desempenho, mais ligado ao organismo. Então, ele vai receber muito mais tarefas diretamente ligadas ao sistema vegetativo dele. Quem não tiver ali, não vai receber, mas não porque ele não é inteligente, porque naquela fase não vai funcionar. Na puberdade, um exemplo. Né? Depois, na adolescência, o que acontece? O poder nos mostrar, não é isso, ela está ligada ao organismo como um todo. Tanto é que na psicogenética a gente fala em inteligência animal. O animal tem inteligência, mas é uma inteligência num nível em que o homem já superou. O homem já superou aquele nível mais assim, menos flexível, mais assim, repetitivo, né? Aí a gente vai ter resultados diferentes e os instrumentos.